Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não me culpe se eu ficar sem graça toda vez que você passar por mim. Hoje vamos falar do universo profissional, sabe? De como a crise e o foco no controle estão aos poucos matando a subjetividade e deixando tudo mais pobre. Para começar, vamos com Arthur Bloch, escritor e sociólogo estadunidense. Um dia ele disse assim: se uma ideia pode sobreviver a uma revisão burocrática e ser implementada, não vale a pena.
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Eu não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
Marquei uma reunião com o pessoal de compras de um dos grandes grupos empresariais brasileiros. Saí do meu escritório com 90 minutos de antecedência e na hora exata eu estava lá. A recepcionista avisou que a pessoa que me receberia na hora marcada estava numa reunião e que havia outra pessoa esperando e eu teria que aguardar por tempo indeterminado. Fiquei invocado, mas para não perder a viagem eu decidi esperar. Em pé, na recepção, sem água, sem café. Se quisesse sentar, teria que ser no degrau que dá para a calçada. Depois de uma hora e meia, a recepcionista me chama com o telefone na mão e diz: senhor Leonardo, a assistente do fulano quer falar com o senhor. Erraram meu nome, pô.
Nome se dão as coisas, nome se dão. Nome se dão as pessoas, nome se dão. Nome se dão as coisas, nome se dão. Nome se dão as pessoas, nome se dão. Nome se dão aos deuses, nem me se dão do céu. Nome se dão aos barquinhos, nem me se dão do mar. Nome se dão as doenças, nem me se dão da dor. Nome se dão as crianças, nem me se dão do amor.
Olha só o Karnak outra vez, dessa vez com O Nome das Coisas, de André Bujan. Pô, se não bastasse o mico de ficar ali em pé, ainda tive que ouvir a moça me chamar de Leonardo, cara. Ué, tudo bem, vai. Eu vou até o telefone e ouço, sem acreditar, que o fulano estava entrando numa reunião com o diretor e não havia previsão para me atender. E a moça me perguntava se eu me incomodaria por esperar mais um pouco ou preferia retornar no outro dia, é que eu tentarei encaixar, seu Leonardo. Eu estava numa empresa que fatura quase R$1 bilhão por ano. Fui embora indignado, inconformado, como é possível, hein? Pois bem, até os anos 80, a melhor fórmula para garantir retorno aos acionistas era o bom gerenciamento. E o desafio dos teóricos foi traduzir esse bom gerenciamento em fórmulas. Assim, surgiram muitos gurus e teorias de administração, a maioria modismos ou velhas práticas com nomes novos, que formaram uma geração de administradores em busca do retorno aos acionistas, a qualquer custo. O problema é que muito do que consideramos bom gerenciamento são atributos e valores intangíveis. Gerenciamento de recursos humanos, por exemplo, foco no cliente, visão estratégica, capacidade de execução e prestação de serviços, que os modelos de administração tentam de todas as formas quantificar. Para lançar os indicadores desses atributos numa planilha Excel, é necessário reduzi-los a números, deixando de fora a complexidade das interações. Foi assim que uma geração inteira desaprendeu a lidar com o intangível. Pois então, o resultado dessa incapacidade de dar valor ao intangível é que os administradores só conseguem trabalhar com o que dá para contar: faturamento, custos, lucro. E do que dá para contar, o mais fácil é cortar custos. É assim que a tal crise se transforma em desculpa. Em nome dela, a crise, é possível reduzir todo tipo de custo sem muita especulação. Dá para mandar qualquer funcionário para a rua, dá para cortar o cafezinho, dá para desmarcar compromissos, dá para arrancar o couro dos fornecedores, dá para cancelar os eventos, dá para cancelar o jornal interno, dá até para atender mal o cliente, afinal, estamos em crise, tá tudo desculpado.
Não me culpe se eu ficar meio sem graça. Toda vez que você passar por mim, não me culpe se os meus olhos o seguirem, mesmo quando você nem olhar. Pra mim, é que eu tenho muito amor, muita saudade, e essas coisas custam muito pra passar. Você passar por mim, não me culpe, não, pois vai ser assim toda vez que você passar por mim.
Só, sabe quem é que você tá ouvindo, hein? Claudete Soares cantando Não Me Culpe, de Dolores Duran. Essa joia está num CD imperdível chamado Dolores, a música de Dolores Duran, que se você não tem, devia ir comprar correndo. Vá ao aeroporto ou a um banco e você verá mais da metade dos terminais de atendimento vazios e uma fila imensa de clientes perdendo tempo de vida. As empresas não têm gente suficiente para atender os clientes. E quando você reclama, o atendente olha com aquela expressão de não sei. O gerente, hein? Ah, ele está ocupado com tarefas que deveriam ser do supervisor, que foi mandado embora. A tal crise vem a calhar para ser usada como desculpa pelos incompetentes. Ela custará muito mais que dinheiro. Está criando uma cultura de profissionais sem educação, gananciosos, egoístas e medíocres. Quando a crise passar, essa será a cultura de negócios do Brasil. E aí, meu, só vai me restar mudar meu nome de Luciano para Leonardo.
Café Brasil!
Trocaram meu nome, pô! Me largaram num canto, eu fui dispensado. Por pouco não entro numa crise de identidade. E por falar nisso, que tal um poeminha, hein? Identidade, de Heraldo Montenegro. Ao fundo, você ouvirá Caixa Alta, de Pixinguinha, com Altamiro Carrilho e Carlos Poiares. Que povo eu sou, o que senta comigo no sofá e que assiste a TV embasbacado, hein? Que povo eu sou, se não sou um, mas muitos nós? Que povo eu sou, que vai à missa e pede perdão e pede clemência e salvação pelos erros que cometem conosco ou comigo? Que povo eu sou, incompleto e perdido? Que povo eu sou, que vivo olhando para o meu próprio umbigo e não me encontro em mim, mesmo nos outros eus? Que povo eu sou, se não sou eu?
Que
ter direitos exclusivos sobre ela, se eu não posso sustentar os sonhos dela, se nada tenho e cada um vale o que tem. Quem sou eu pra sufocar a solidão da sua boca, que hoje diz que é matriz e quase louca? Quando brigamos, diz que é a filial. Afinal, se amar demais passou a ser o meu defeito, é bem possível que eu não tenha mais direito de ser matriz por ter somente amor pra dar. Seguir me desprezando, se sua sina sempre é voltar chorando, arrependida, me pedindo pra ficar.
Um jamelão no Café Brasil com o seu clássico Matriz e Filial, de Lúcio Cardim. O verso final é antológico.
Quem sou eu pra sufocar a solidão da sua boca, e hoje diz que é matriz e quase louca? Quando brigamos, diz que é a filial. Afinal, se amar demais passou a ser o meu defeito, é bem possível que eu não tenha mais direito de ser matriz por ter somente amor pra dar. Afinal, o que ela pensa conseguir me desprezando, se sua sina sempre é voltar chorando, arrependida, me pedindo pra
doeu o cotovelo aí, é. E esse arranjo, hein? Que loucura!
Café Brasil!
Todo empreendimento, seja uma siderúrgica com 20 mil funcionários ou o carrinho de pipoca do Zé, sustenta-se sobre alguns pilares. A engenharia, a produção, o financeiro, as compras, a informática, os recursos humanos, a administração, o marketing, o comercial. Esses pilares variam conforme o negócio, mas a maioria sempre está lá. O Zé da Pipoca tem engenharia, sim senhor, tem finanças, tem recursos humanos, tem até marketing, não tem? Pois bem, no início dos anos 90, ao mergulhar na globalização, esperávamos ter os mercados mundiais abertos para os produtos brasileiros. Mas num instante descobrimos que teríamos que concorrer com japoneses, alemães, estadunidenses e chineses. Foi então que a ineficiência, a desorganização e o amadorismo brasileiros apareceram de forma clara. Não dava para nós. Buscando uma solução, importamos programas de qualificação, como a série ISO 9000, e partimos para controlar, medir, mapear e organizar nossos processos produtivos. Melhoramos excepcionalmente, e os pilares fundados nas exatas, principalmente engenharia, produção, compras e finanças, desenvolveram métodos e indicadores capazes de mostrar com clareza a sua utilidade e eficiência. Ganharam previsibilidade, variabilidade mínima, ganharam controle.
Convidei a comadre Sebastiana. É Ela veio com a dança diferente.
Decolava que só uma guarima.
Ela veio com a dança diferente.
Decolava que só uma guarima.
E gritava. Meio da brincadeira e dançando fora do compasso. Segurei Sebastiana pelo braço e gritei, não faça sujeira. O chachado esquentou na gaveira, Sebastiana não deu mais fracasso.
E gritava, e gritava, e gritava.
Remedio final, final, final. Convidei a comadre Sebastiana pra cantar e chachar na Paraíba. Ela veio com a dança diferente. Pulava que só uma guariba. Ela veio com a dança diferente. E pulava que só uma guariba.
E gritava, e gritava, e gritava.
Sebastiana.
Tal, hein? E falta de controle mesmo é com a comadre Sebastiana, né? Você ouviu de Jackson do Pandeiro, Sebastiana, com Wilson Café, compositor e músico baiano que eu acho que você não conhecia. Wilson Café, entre outras coisas, dirige a Escola de Educação Percussiva Integral em Salvador, que educa adolescentes carentes em risco pessoal e social. Wilson Café, sabe onde, hein?
Café Brasil!
Mas, voltando ao nosso assunto, ao mesmo tempo, as disciplinas humanas ficaram para trás. Áreas como marketing e recursos humanos, que lidam com questões subjetivas, até tentaram utilizar indicadores, mas só conseguiram produzir dados emocionais. E os engenheiros e contadores riram. Embora todos os discursos falassem da importância do foco nas humanas, elas passaram a ser duramente questionadas nas reuniões de resultados. Enquanto a produção e a controladoria exibiam seus minuciosos relatórios, as humanas não conseguiam nem provar que eram úteis e necessárias. Passaram a ser rotuladas de serviços de suporte, ou prestadores de serviços, ou ainda centros de custos. Aquelas áreas que gastam o dinheiro que as exatas penam para ganhar, sabe como é? Pois é. Quando vem a crise, mais uma, dança quem não consegue provar sua utilidade, o seu valor, seu retorno do investimento. Se uma planilha Excel não consegue mostrar para que serve ou quanto vale o seu trabalho, bote as barbas de molho. Então vamos demitir, cortar os benefícios, parar com os treinamentos, olhe o cafezinho, pare com as propagandas, reduzam as páginas ou a periodicidade do jornal interno, ou quem sabe, corta o jornal, que isso é custo, pô. E nem pense em festa junina, tá bom? Estamos em crise. E sabe qual será a consequência para o pessoal que toma a decisão de cortar, hein? Nenhuma. Essa turma sabe ou acredita que aquilo que não cabe na planilha não existe. Se você não cabe na planilha, meu... esqueça.
Esqueça. Esqueça. Esqueça. Esqueça.
Quando cheguei na Inglaterra com toda a bolsa que eu tinha, quem me sorriu foi a rainha. Esse cara é um mala. Enche o saco só a mola. Quando ele dá bom dia, nem o cachorro dá bola. Esqueça que ele não te ama, ele só quer tomar mais drama. Esqueça que ele não te quer, paquera tudo que é mulher. Não chores mais, não sofra assim, ele é cascata, vá por mim. Porque posso lhe dar amor sem fim, sou pandeiro e tamborim. Ele só pensa em querer-te, o caso dele é só encher-te. te faz sofrer e até chorar. Poxa,
não chore mais, vem pra mim, vem, não sofra, não pense, não chore mais, meu bem. Não chore mais, vem pra mim, vem, não sofra, não pense, não chore mais, meu bem.
Eu também tenho o que ele tem,
Que tal, hein? Wilson Simonal com Esqueça, que é a versão de Forget Him, de M. Anthony, feita por Roberto Corte Real. Um clássico que foi sucesso com Roberto Carlos, Golden Boys, The Fevers e sei lá quem mais. Mas com swing, só Simonal, né? Essa gravação é de 1998, 2 anos antes da morte de Simonal, e mostra que sua voz e o pique não eram mais os mesmos de quando ele era o maior showman do país. Pois bem, para lidar com os pilares de humanas é preciso mais do que competência técnica. Muito mais que um diploma de MBA, é preciso ter culhões. Culhões para confiar em resultados que não podem ser apresentados numa planilha Excel. E fala a verdade, hein? No meio da crise, quem é que tem culhão para apostar no invisível, hein? Na crise, só aposte no que é garantido, no que dá para ver, no que é exato, no previsível. Faça como todo mundo faz, sem subjetividades, emoções e percepções. A crise que vivemos é uma crise de confiança, de fé. Sem fé, os negócios passam a ser refabricar, controlar e vender. Só. O maior prejuízo da crise que está aí não pode ser contabilizado. É o predomínio dos pequenos executivos que estão derrubando os pilares de humanas. Essa gente não tem fé, só tem medo. Assim, ao som de Andar com Fé, de Gilberto Gil, numa versão instrumental deliciosa, que está num CD da série Jazz Café Brasil, que não tem nada a ver com o nosso programa aqui, que o Café Brasil de verdade vai-se embora. Hoje nós tratamos da crise como desculpa, de quem tem visão curtinha, curtinha. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Estiveram hoje conosco o Karnak, Claudete Soares, Jamelão, Wilson Café, Altamiro Carrilho e Carlos Poiares e o Wilson Simonal. Gostou, hein? Quer mais? Quer mandar uns temas pra gente tratar aqui, hein? Músicas pra tocar? Acesse www.lucianopires.com.br e você vai gostar. E pra terminar, uma frase de Benjamin Franklin, cientista, político e filósofo estadunidense. Aquele que é bom para elaborar desculpas, raramente é bom em qualquer outra coisa.
Você ouviu Café Brasil, com Luciano Pires.
Café Brasil.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos, mudando a sua programação.